Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero primeiro dizer que não posso, infelizmente, contraditar o nosso colega Vital do Rego, que há pouco se manifestou também nesta tribuna, meu caro Wilson Santiago, dizendo ele que defendia Brasília para abrir a Copa do Mundo. E eu nem posso dizer que não defendo. E o argumento principal do senador Vital do Rego é que Brasília acolheu a todos. E eu digo, então, sendo a Copa do Mundo encerrada no sul do Brasil, do sudeste para o sul, a abertura teria que ser no nordeste, no norte do país. E assim sendo, deveria ser no Ceará, em Fortaleza. Pois sabe Vital do Rego, poeta popular da Paraíba, que coube aos nordestinos, especialmente ao povo cearense, fazer a ocupação territorial no Brasil. Então, foi o nosso êxodo do povo cearense pelo Brasil afora que povoou esse país inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, como diria Luiz Carlos Prestes. Portanto, poeta, na próxima oportunidade, vamos nos confrontar nos contraditórios e botar essa abertura da Copa do Mundo lá em Fortaleza, no estado do Ceará. Mas, senhor presidente, minha presença na tribuna no dia de hoje se deve ao fato de termos comemorado, na data de ontem, 10 de julho, os 10 anos de uma legislação urbanística especialíssima, pois tratou-se de uma legislação que nasceu do ventre popular, do meio do povo, pelas suas carências nas cidades brasileiras. E quero, nesta oportunidade, fazer referência, então, à Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, que veio a regulamentar a Constituição brasileira, num capítulo também que é uma conquista popular, que é o capítulo de política urbana, nos seus artigos 182, 183 e 184. Fruto de ampla mobilização da nossa sociedade, a que quero me referir, primeiro, especialmente, ao autor do primeiro projeto, o senador Pompeu de Souza. Pompeu de Souza foi senador pelo Distrito Federal e, com aquela incumbência, foi o autor do primeiro projeto que ali já se denominou de Estatuto da Cidade. Pompeu de Souza, senador pelo Distrito Federal, mas nascido em Redenção, no estado do Ceará. E a ele quero associar figuras ilustríssimas. Aqui do Senado, nosso consultor, Zé Roberto Bassu, que foi pessoa proeminente na articulação no Senado e, em seguida, na Câmara. Trabalhou conosco, dando a sua opinião e tendo uma participação sempre muito positiva. Quero cumprimentar a Confederação Nacional de Associações de Moradores, pois foram exatamente as associações comunitárias, as vilas, as favelas brasileiras, através das suas organizações e, principalmente, através da Confederação Nacional de Associações de Moradores, que abraçaram a causa da reforma urbana como causa significativa da luta para melhorar a qualidade de vida do povo, mas, sobretudo, para garantir que a propriedade urbana tivesse que cumprir a sua função social. Quero cumprimentar também o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, agora sem arquitetura, mas na época com a arquitetura presente dentro do Conselho. O Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, posso dizer, colocou a sua estrutura de uma instituição profissional ou de muitos profissionais para atuar favoravelmente à conquista do Estatuto da Cidade. Ao lado dele, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, a Associação de Geógrafos, a Confederação Brasileira da Indústria da Construção, a FASE, uma das organizações que tem forte relação com a Igreja e que aqui foi representada por Graça de Graça, ao Instituto Polis, ao SECOV, que aqui foi representado pelo SECOV de São Paulo na constituição deste importante instrumento, ao Movimento de Luta pela Moradia, à Academia, que cito aqui figuras extraordinárias para representá-los, dentre tantos e tantos professores ilustres que se dedicaram a contribuir e a fazer um trabalho aqui de consultor, auditor, ao mesmo tempo, junto ao Congresso Nacional. Quero citar o professor Cartacho, da Universidade Federal do Ceará, as professoras Hermínia Maricato e Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura da USP, o nosso colega arquiteto Campelo Costa, lá do estado do Ceará, e um carioca radicado no Ceará, José Borzaquielo da Silva, geógrafo. Foram o Instituto Polis, sediado ali em São Paulo, mas que deu grande contribuição para todos nós. Fruto, senhora presidente, deste esforço, deste conjunto de pessoas, nós realizamos a primeira Conferência das Cidades, no Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados. E foi diante do povo organizado que nós aprovamos a lei. Uma lei de ordenamento urbanístico extraordinário. Uma grande conquista. Agora há pouco, Hermínia Maricato, numa conferência na cidade de Fortaleza, dizia que a nossa legislação urbanística é estudada quase em toda a Europa, é estudada na China, para examinar os instrumentos legais que permitem fazer das cidades, cidades com mais qualidade de vida para todos. Eu cito alguns poucos, porque um é a garantia de nós termos os planos diretores, que agora preparam a emenda para que ele seja estendido para todas as cidades, para todos os municípios, e não apenas para os municípios até 20 mil habitantes, como nos dias atuais. Então, o plano diretor é uma conquista. O plano diretor é a ideia que nós temos que planejar as cidades. Disse um dia, minha cara Ana Amélia, na cidade de Gramado, nobre senadora, presidente, e fiz questão de ir, se eu for lá na prefeitura, eu quero saber como é que eles organizam essa cidade. E fui na prefeitura, e ali um arquiteta, são poucos os municípios brasileiros que têm uma arquiteta, ou um arquiteto, que era ali o diretor de um departamento que cuidava da questão urbanística. E ela disse, nenhuma casa é construída na cidade de Gramado sem que a gente dê opinião, porque aqui nós temos um padrão urbanístico. Nós temos uma ideia de como deve se mover a cidade. Isso é uma conquista. E a gente vendo aquilo ali, eu disse, temos que estender para todo o Brasil essa conquista extraordinária de planejar as cidades. O plano diretor é o longo prazo e o planejamento é todo dia. Por isso ele tem que ser participativo, por isso ele tem que atender ao interesse do conjunto da população. São inúmeros instrumentos de conquistas que hoje os prefeitos podem utilizar. Talvez nós estejamos precisando de uma mudança de cultura dos prefeitos, depois desses 10 anos de plano diretor, minha cara senadora Ana Amélia. Porque o instrumento legal, avançado, progressista, digamos, de acordo com as nossas necessidades, nós estamos com ele na mão. Precisamos de prefeitos e prefeitas que olhem o estatuto, que leiam, que compreendam e que apliquem. Ali você tem a regularização fundiária urbana. No estatuto está o direito de que as comunidades mais simples, mais carentes, possam ir à justiça em uso capião coletivo, em vez de um uso capião unitário de casa em casa ou de terreno em terreno. Ali está garantida a regularização fundiária em áreas da União, do Estado e dos municípios. Ali está garantido a possibilidade da operação consorciada entre o município e o setor privado para acelerar o desenvolvimento da cidade. Está garantido no Estatuto da Cidade as zonas especiais de interesse social. Está garantida a preferência que os prefeitos têm sobre qualquer venda de qualquer imóvel na cidade. Para quê? Para evitar alguns conflitos. Às vezes, o próprio governo federal, através das suas empresas, quer vender área essencial para o município. E a prefeitura, então, tem a preferência. Vale para o setor público e vale para o setor privado. a prefeitura, o município, tenha preferência. Para quê? Para que ele possa, no planejamento, dizer para onde a cidade vai. A cidade não pode ficar nas mãos de um especulador ou de outro, que ainda existe nas cidades. As cidades têm que ser o convívio. As cidades têm que buscar o máximo de harmonia, porque são muitos os conflitos, mas nós temos que buscar o máximo de harmonia. Essa foi uma conquista grandiosa que eu reverencio no nome dessas figuras extraordinárias que nos ajudaram a construir. Mas não poderia esquecer, porque a Constituição também ganhou, nestes 10 anos últimos, uma outra também medida essencial. A moradia passou a constituir direito fundamental. E saiu dessa casa a emenda do senador Mauro Miranda, que nós aprovamos na Câmara dos Deputados, quando eu tive a felicidade de ali presidir a Comissão de Desenvolvimento Urbano. Então, senhora presidente, eu quero fazer essa referência, porque isso é uma conquista do povo. Essa lei, eu posso dizer, foi uma lei popular. Foi uma lei conquistada pelo povo nas suas mobilizações, nas suas manifestações, desde a Constituição até a sua regulamentação. Agora é a implantação, e nós podemos dizer que passamos a contar com o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades é exatamente para aplicar, pelo menos aplicar, o Estatuto da Cidade. Nós temos muitos meios, temos muitas condições no Brasil para também dar o exemplo de que pode sim ter, numa situação democrática, uma legislação capaz de atender as populações mais simples e, ao mesmo tempo, também acompanhar o desenvolvimento das cidades brasileiras. Então, quero agradecer e fazer esse registro, minha cara senadora Ana Amélia, que eu tenho certeza que a gente pode ampliar ainda mais o nosso movimento no sentido de garantir que todos os municípios possam ter o direito de se planejar. Isso não pode ser uma imposição, é uma necessidade para o desenvolvimento das nossas cidades. Um abraço, muito obrigado.